Esse é mais um podcast que eu posto sobre arquitetura, voltado sobretudo para estudantes de arquitetura. E como introdução, né, sempre falando que esse é um canal da arquitetura para arquitetura, né, o Documenta. Me chamo Francisco Lawande e a ideia é que a partir dessa iniciativa sejam oferecidos cursos, vou falar disso mais ao final, e documentários sobre arquitetura, né? Também falarei disso mais ao final desse podcast, né? O tema aqui é falar de uma área do conhecimento muito importante para a arquitetura, que é a Gestalt, uma palavra que vem do alemão, né? Uma área do conhecimento que está tanto na psicologia e na arquitetura. Então, a ideia aqui é falar da relação da Gestalt, a importância da Gestalt na arquitetura. Né, mas cabe uma introdução, né? É importante entender que na nossa formação, né, como indivíduos, né, nós trilhamos aí dois caminhos, né? Um deles relacionado ao instinto, como qualquer outro animal, né? Nós temos um determinado instinto, nós temos um senso de equilíbrio, né? Um exemplo que eu sempre dou é de uma criança. Toda criança pequena, num determinado momento, ela começa a andar, né? Ela vai se fortalecendo, né? E ela vai, né? Aos poucos, caminhando naturalmente, né? Então há algo instintivo nisso, né? Como outros aspectos, né? E nisso há um sentido de equilíbrio, né? Humano, que é natural, é inerente à condição humana, né? E a outra é a vivência no mundo, né? Quer dizer, o mundo vai nos dando referências de forma, né? A experiência no mundo, né? Vai também nos moldando na maneira como vemos as coisas, como sentimos as coisas. Então há sempre esses dois caminhos, natural e o socialmente construído, coletivamente construído, né? A palavra Gestalt, ela tem uma tradução difícil, mas você pode tomar essa palavra, o significado dela, como boa forma. Por que boa forma, né? Porque quando projetamos, por exemplo, uma obra arquitetônica, né, nós queremos, todo arquiteto quer que essa obra seja aceita, né? Seja percebida, né? Como uma boa composição de formas, que a obra arquitetônica, na realidade, é uma forma única, ela é uma composição de formas. Eu componho, eu tenho um discurso de formas, né, para gerar um bom resultado formal, né? Então, parte-se do princípio que você está utilizando a forma para uma boa percepção, né? Nenhum arquiteto, em sã consciência, fará uma obra arquitetônica, né, que venha a ser rejeitada, né? Então, a partir disso, eu estou trabalhando com a percepção do outro. E como eu disse antes, né, essa percepção ela é algo instintivo, né, que eu posso resumir, por exemplo, no senso de equilíbrio, né, a pessoa olhar para uma obra arquitetônica e perceber equilíbrio, né? E a outra é a socialmente construída, coletivamente construída, né, também vai me influenciar. Então, você pega uma determinada cultura, a tipologia de casa é uma, em outra cultura, né, a tipologia é totalmente diferente, né? Você pega a casa brasileira, colonial, compara a arquitetura japonesa, tradicional, há diferenças, né? Pode haver similaridades, mas, no geral, há pontos que vão distinguir, né, uma cultura da outra, né? Então, essa manipulação de forma também está ligado a um fenômeno, né? Quer dizer, é o que a gente chama na filosofia de algo relacionado ao ôntico. O que que é o ôntico? Ôntico, né, também faz referência a uma maneira mais natural de perceber as coisas, né? O ontológico, que é uma outra palavra, já parte para um universo metafísico, né? Vou dar um exemplo, né? Eu vejo uma flor, né? E essa flor me causa uma sensação, essa flor tem uma cor que me estimula, né? Eu estou falando, nesse caso, falo aí de um fenômeno ôntico, né? algo que é natural. Se eu parto para descrever essa flor numa sensação, né, que ela me transmite, né, um sentimento, né, que extrapola essa sensação, e, por exemplo, escrevo uma poesia sobre essa flor que me chamou tanto a atenção, né, que me deixou em estado de êxtase, eu estou falando de uma percepção mais do ponto de vista ontológico, né, porque estou falando de uma percepção do mundo, né, que vai além, né, extrapola, excede questões instintivas, né. No caso da Gestalt, do estudo da Gestalt na arquitetura, ela é muito mais ligada à questão ôntica, né, ao fenômeno ou à fenomenologia, né, a percepção mexendo com a minha, por exemplo, minha sensação de equilíbrio. Isso é muito importante, né? As nossas construções, né, no geral, são pensadas cartesianamente, né? Ou seja, planos da parede são os pilares, as colunas são perpendiculares ao plano do chão, né? As vigas perpendiculares aos pilares, formando ângulos de 90 graus. Esse é o comum, porque nós temos uma sensação natural, uma sensação, né, natural de equilíbrio, né? Buscamos o equilíbrio. Lembrando que essa sensação de equilíbrio tem a ver com a nossa postura ereta, né? Então, nós tendemos a ver também as coisas em função de uma postura nossa natural, né? Um corpo, né, colocado perpendicularmente ao chão, como também teremos outros objetos em volta que nos dão referência para esse equilíbrio, para a sensação de equilíbrio, né? É uma situação que me ocorre agora, é quando você entra na sua casa e vê um quadro que ficou um pouco torto, alguém esbarrou, né? Você naturalmente vai tentar reposicionar esse quadro em função da sua posição ereta, né? E também tendo os outros objetos como referencial, né? A equilibrar as coisas, né? Que as coisas têm uma sensação de equilíbrio, né? De uma composição que não nos afeta, né, a razão em relação à percepção das coisas. E mexemos também, né, quando produzimos a nossa obra arquitetônica, o arquiteto produz a obra arquitetônica, ele está se comunicando com o receptor, né, com as pessoas que vão usar aquela obra, que vão ver aquela obra, né, e que tem um instinto como o meu, né? Então, mas sempre entendendo que há variações culturais, né? Eu produzir uma obra arquitetônica buscando a melhor forma possível não significa que ela será aceita por todos, porque vai depender da experiência de cada um, do que é arquitetura, do que é forma, para que aquela obra arquitetônica seja aceita, né? Quando eu falo de equilíbrio, por exemplo, já vem à cabeça, me ocorre aqui, o sentido de simetria e assimetria na Gestalt. A Gestalt considera as duas coisas, mas ela nunca vai colocar uma coisa melhor do que a outra, né? Quando eu falo equilíbrio, eu posso eventualmente imaginar ou pensar na simetria e dizer, bem, toda obra, então, arquitetônica tem que ser simétrica? Não, ela não precisa ser simétrica, ela pode ser assimétrica. Na intenção formal do arquiteto, ele busca, em determinado momento, a assimetria. Oscar Niemeyer gostava muito da assimetria. Se você olhar o Congresso Nacional, você vai perceber isso de cara, né? Que a tônica ali do Congresso Nacional é a assimetria. Mas há uma composição de formas, há um discurso formal, que ao olhar a obra do Congresso Nacional, a tendência é que as pessoas percebam ali algo bem composto. O que não significa, isso não significa dizer que haverá uma unanimidade. Como eu disse, repito, haverá uma experiência de cada um e nenhuma obra arquitetônica conseguirá a unanimidade, né? Não haverá unanimidade. Talvez muitos olhem para aquela obra e não se identifiquem com ela por uma série de motivos, né? Além do instinto, né, que é a questão da experiência da pessoa em relação à arquitetura. Falando do Oscar, há uma outra obra do Oscar, por exemplo, deve ser citada, já que você tem o Congresso, citar o STF, Supremo Tribunal Federal, que é uma obra de perfeito equilíbrio, se eu pensar o equilíbrio como simetria, né? Então, naquela obra existe uma razão, um motivo, em que o Oscar, em exceção em relação às outras obras primordiais de Brasília, o Oscar lança mão de uma total simetria. Apelando para Gestalt, eu também posso falar de tensão, de forma em tensão, né? Há uma tensão, um tensionamento. Se eu pego, você imagina uma forma quadrada, né? Ângulos de 90 graus em todos os cantos, né? É uma forma equilibrada, né? Tem um equilíbrio, né? Tem pouca tensão, né? Equilibrada no sentido de pouca tensão. Se a partir desse quadrado eu começo a desconstruir as faces, né? E ao invés de terminações em ângulos de 90 graus, eu vario essas quinas em vários ângulos, né? Mas fazendo uma composição fechada, né? Linhas em vários ângulos, eu começo a gerar uma tensão, né? Existem obras arquitetônicas que são assim, né? Mas a Gestalt não vai nunca colocar a tensão como algo ruim, né? Ou o contrário, como coisa boa, né? Depende muito da nossa intenção e depende como isso nos afeta. Uma obra com muita tensão pode ser bastante aprazível, né? E mal manipulada essa tensão, as pessoas podem vir a ter uma péssima recepção daquele resultado formal. Bem, eu falei da forma socialmente construída, coletivamente construída, culturalmente construída. Então, se eu vou na arquitetura clássica, na Grécia Antiga, Roma, Egito, e olho para as colunas da arquitetura da Antiguidade, a gente vai perceber o quê? Uma cadência das colunas, um espaçamento igual. Veja o caso do Partenon grego, né? Uma obra icônica da antiguidade, importantíssima, onde as colunas seguem um ritmo cadenciado, o mesmo espaçamento entre as colunas, né? Isso passou a ser uma postura, nós chamamos na arquitetura de uma postura formal clássica. Então, quando nós nos deparamos com construções onde essas colunas seguem uma cadência, elas sempre trazem uma sensação de maior sobriedade, né? Naturalmente, ou muito provavelmente, nós vamos interpretar aquela obra com sobriedade, ela tem uma sobriedade. Então, ela vai ser incorporada em obras arquitetônicas onde a sobriedade seja algo importante. Bem, se eu dou um salto na história e chego à arquitetura desconstrutivista, né, é uma arquitetura que rompe com esse pensamento cartesiano, né, composição de forma sempre no eixo XY. Tudo que a desconstrução não quer na arquitetura é um pensamento cartesiano, uma forma absolutamente livre, né? E aí você pode pesquisar e ver as obras do Frank Gehry, da Zaha Hadid, Peter Eisenman e outros desconstrutivistas que romperam com esse pensamento cartesiano, né? E mexendo, obviamente, com o nosso instinto, né? Mexendo fortemente com a nossa sensação de equilíbrio, né? Por isso, muitas obras são polêmicas, né? O caso do Gehry é um arquiteto muito polêmico, né? Porque ele mexe profundamente com a previsibilidade da nossa percepção, né? Fazendo essas formas complexas, né, de altíssima tensão e assimetrias, e mexendo também com a nossa experiência de espaço, né? Porque a nossa experiência primordial, básica, fundamental da arquitetura é o quê? Um plano inferior, um plano superior, uma parede lateral, direita, esquerda, na frente, atrás, né? Toda essa postura, né, é que nós comumente chamamos de uma postura cartesiana, né? E a arquitetura desconstrutivista, ela parte do princípio de que o espaço pode ter paredes em ângulo, né? O teto não precisa estar paralelo ao plano do chão. Então ela vai mexer muito, tanto com o nosso instinto, né? Com aspectos instintivos naturais inerentes à condição humana, à percepção humana, como ela também mexe com questões da experiência, da vivência de cada um de acordo com a sua cultura, né? Então, é uma arquitetura com certeza mais difícil de ser aceita em alguma determinada cultura, né? Difícil aceitação por uma questão cultural e para muitos talvez também por uma questão instintiva, né? Que a pessoa ali ela não se sinta bem. Isso aconteceu inclusive comigo quando eu visitei uma obra que havia sido recentemente inaugurada no Japão de autoria do Peter Eisenman. Eu me senti mal quando caminhei, entrei no edifício, era um edifício comercial para uma empresa, acho que de, salvo engano, de marketing ou coisa assim, e aquilo me causou, não me causou boa impressão, eu não me senti convidado a permanecer no espaço, porque mexeu muito com o meu instinto, provavelmente, né? Muito mais com o meu instinto do que com as experiências que eu tinha de arquitetura, e por ser arquiteto, conhecer a arquitetura, né? Tinha já um conhecimento, mas acho que mexeu muito mais com aspectos instintivos. Então, talvez outros, como eu, ali se sentissem mal. Como nos ensina Lúcio Costa, a obra arquitetônica é primordialmente, inicialmente, uma construção, né? Você faz uma casa para que ela funcione como casa, né? Uma construção com uma determinada utilidade. E nenhum arquiteto poderá fugir desse aspecto. Mas, como arquitetos, entendendo que a arquitetura é uma expressão formal, uma expressão da cultura, uma expressão artística, né? Uma das artes plásticas, eu tenho que saber manipular bem a forma, eu tenho que dominar, né? Entender a forma, ou manipular a forma, entender tanto o instinto como questões culturais, né? E buscar, né? A partir de uma ordenação do espaço, de arranjo do espaço, eu transformar aquilo, além de um bom arranjo do ponto de vista funcional, eu transformar aquilo num bom arranjo formal, né? E cada arquiteto, obviamente, terá sua linguagem, né? Corbusier era uma linguagem da época cartesiana, muito ligada ao clássico, né? E no século XXI você tem a arquitetura desconstrutivista, que é a antítese disso, né? São arquiteturas em aspectos bastante antitéticos, né? Quer dizer, um tem uma postura mais cartesiana e o outro é a desconstrução da postura cartesiana. E, enfim, cada arquiteto irá trilhar a sua linguagem, mas ele tem que entender, né, que ele faz arquitetura para os outros, consequentemente, ele precisa da percepção do outro, né? Ele precisa, em tese, da aceitação da sua obra arquitetônica a partir do que já foi colocado aqui, né? Os dois caminhos, né? Instinto e cultura. Enfim, a obra arquitetônica pressupõe o quê? Boas sensações, né? Que podem ser proporcionadas pela forma, né? Com a ação da luz, sem a ação da luz. Eu não tenho como perceber as formas, né? Lembre-se de quando você recebe uma imagem por computador, alguém lhe manda, a imagem vem pálida, você trabalha o contraste, você trabalha o brilho. Sem isso, você não tem uma vivacidade maior da fotografia, né? A percepção, né, de volumetria, né, de luz e sombra. A arquitetura também trabalha muito com isso, né? Então, qualquer que seja a linguagem do arquiteto, ele vai tentar fazer uma composição formal agradável, boas proporções, boas sensações, boa transição de um espaço para o outro, trabalhando com a luz, né? Menos luz aqui, mais luz acolá. Quantos exemplos nós temos na arquitetura, desde a arquitetura da antiguidade, o gótico, né? Nesse caso específico do uso da luz, né? Como elemento compositivo da obra arquitetônica. Enfim, é importante você estudar isso. Bem, um dos livros mais lidos na arquitetura, consultados, é um livro do Francis Xing, que a arquitetura forma espaço e ordem. É possível que você conheça já esse livro, né? Porque é um livro que vai falar disso, né? Ele vai fazer uma análise a partir do fenômeno, né? Sempre ligado a essa questão muito instintiva, principalmente, né? Se eu manipulo a forma tal, que resultado dá? Né? Se eu manipulo assado, que resultado dá? Assim assado, né? Ele vai levando você a pensar resultados, né, que a forma vai tomar a partir da maneira como ela é manipulada. E isso deve ser tomado em contexto, né? Ele não está dando fórmula, ele está te levando a pensar, olha, essa forma, se você manipula assim, pode dar um resultado assado, pode dar uma descontinuidade que pode vir a ser agradável ou desagradável. Então, esse é um livro que, se você não conhece, eu recomendo. Acho importante que você estude este livro e, a partir dele, você faça análise de obras arquitetônicas, né? Dos grandes arquitetos, em todos os períodos, não só nos últimos anos, nas últimas décadas, mas desde a antiguidade. Porque serão sempre ensinamentos formais muito importantes, de escala, né? E outros aspectos formais, né? E que são lições atemporais, né? Mas lembrando sempre da questão do período, né? Quer dizer, a antiguidade já passou, nós estamos no século XXI, né? Então eu tenho que sempre buscar contextos históricos, né? Evolução da arquitetura, evolução do pensamento, e entender que a questão formal também está ligada a outros aspectos, né? A própria evolução do pensamento da humanidade. Então, tudo isso vai evoluindo e a percepção das pessoas também vai evoluindo, vai mudando, né? O que me possibilita experimentar, mas sempre enfatizando que nós não podemos nunca deixar de considerar o instinto humano. Isso não muda. Bem, eu citei o Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer é um arquiteto, né, tem uma relação muito próxima com os arquitetos brasileiros, por ser brasileiro, né, ter tantas obras, grande parte das obras que ele produziu estão aqui no Brasil. E o Niemeyer é um arquiteto tipicamente formalista, né? É um arquiteto que muitas vezes sacrificou a funcionalidade em função da forma. Ele justificava isso de certa maneira, né, achando, dizendo que as grandes obras arquitetônicas da antiguidade ficaram para a história pela ousadia formal, muito mais, né, do que pela função, né? Ele cita o caso da pirâmide, né, que é nada mais nada menos do que uma tumba, mas é uma grande massa construída, então ele usava isso como justificativo. Mas isso não pode ser ensinado numa escola de arquitetura, né? Na escola de arquitetura eu tenho que também dar importância a aspectos funcionais, eu não posso desprezar isso. Mas, como eu disse, o arquiteto pressupõe, o trabalho do arquiteto pressupõe busca de um resultado formal de beleza, né, que resulte em beleza. Então, eu tenho que, né, coordenar esses dois aspectos muito bem, né? Mas qualquer arquiteto é, de certa forma, um formalista. Ele vai produzir uma forma, né? Ele vai partir dentro de um processo de criação de aspectos funcionais, de um arranjo formal, e vai, né, o trabalho dele vai desembocar, né, vai produzir um resultado formal, né? E aí todo arquiteto tem que ter cuidado com isso, né? Com a maneira como o público, o cliente, mas o público vai entender aquela obra arquitetônica, a forma, né? Se ela for mal manipulada, mal produzida, ela pode vir a ter grande rejeição e uma interpretação, como eu disse, voltando a esses aspectos, né, vão mexer com a percepção natural, né, mas também com a experiência, né, socialmente construída, né, da arquitetura daquele local, daquele país, né, ela pode vir a ser, e a gente tem muitos bons exemplos, ou melhor, maus exemplos, né, no mundo de arquitetura rejeitada e muito criticada, né, pelo público em geral, né? O próprio Oscar Niemeyer tem isso também, né? obras que não foram bem aceitas pelo público, e às vezes a obra, né, passa a ter até um sentido jocoso, né? Isso pode acontecer. Acontece com designers também, designers da área industrial. O Philip Starck produziu uma motocicleta para uma marca europeia que não teve aceitação, foi um fracasso de venda, porque o público não aceitou a forma tão bem como se imaginava. Quer dizer, nós trabalhamos tanto na arquitetura, no desenho industrial, né, como no design gráfico, nós trabalhamos com linguagem visual, né? Então, uma obra pode ser rejeitada, né? Pode ser rejeitada pelo seu cliente, pode ser rejeitada pelo público, porque ela, né, afeta a percepção das pessoas num senso comum, né? Elas acabam não percebendo como o arquiteto imaginava. Então, eu deixo um aviso para você, estudante de arquitetura, ao projetar um edifício, quando você quer ali mimetizar, né, uma determinada forma vindo da natureza ou de um objeto, e dizer, sei lá, se o prédio é uma biblioteca, que o prédio, eu coloco aqui até de maneira caricata, né, dentro do universo da caricatura, né, o prédio vai lembrar um livro. Cuidado com esses aspectos formais que tomam uma dimensão excessiva, né, você partindo de uma forma, determinada forma, para que depois as coisas se adequem a essa forma, né. Isso esse domínio da forma o Niemeyer tinha, né? Apesar dos equívocos que ele tenha cometido, ele tinha essa capacidade, pela genialidade dele, de partir de aspectos formais, né? Mas lembrando sempre que algumas obras ele sacrificou em excesso os aspectos funcionais, né? Então, ao ensinar o aluno a projetar, né, é um equívoco deixar que o aluno, ou permitir que o aluno, né, parta de formas já preconcebidas sem, né, um estudo do contexto, sem considerar aspectos funcionais, né? Quer dizer, e nisso nós chamamos, né, distinguimos no processo indutivo do processo dedutivo. Quer dizer, para o estudante de arquitetura, para você estudante, inicialmente, né, você deve partir de um processo dedutivo. Eu deduzo, né, a partir de uma análise, que a forma do edifício, então, poderá ser esta, e não indutivo, como era o caso do Oscar Niemeyer, né? Bem, eu ofereço cursos, né, voltados para criar, para que o estudante perceba que a obra arquitetônica segue determinados protocolos e que deve haver um processo criativo inerente à obra arquitetônica, né? Eu disponibilizo cursos tanto na plataforma Udemy como na plataforma Hotmart, né? São cursos voltados para que o aluno faça uma construção de um método de trabalho, né, e que é um método dedutivo, né, não indutivo. Uma análise, partir de uma análise, né, de um resultado funcional, um arranjo de espaços a partir disso, e daí eu perceba, né, um caminho que me leve então depois ao resultado formal. Isso tudo eu explico nos cursos, então convido você a fazer, como eu disse, ou na plataforma Hotmart ou Udemy, né? Udemy é Udemy, não sei se você conhece. Então você procurando pelo meu nome lá, Francisco Lauande, ou pelo nome Documenta, né? No caso da Hotmart, salvo engano, a minha inscrição está com esse nome, né? Mas enfim, você vai acabar achando com certeza. E aí pode se inscrever, e eu ofereço também cursos que vão falar da Gestalt, na Udemy. Na Hotmart ainda não está, mas na Udemy já existe, que é o Saber Ler Obras Arquitetônicas como Obra de Arte, onde eu vou falar desses aspectos relacionados à Gestalt. Eu vou colocar análise de obras arquitetônicas a partir do conhecimento da Gestalt, que também da semiótica, que é um tema para um outro podcast. É uma outra área de conhecimento que vai se juntar à Gestalt para falar justamente desses aspectos formais tão caros ao arquiteto, saber manipular a forma considerando né? Tanto a parte instintiva como a parte socialmente construída, coletivamente construída, né? Os padrões arquitetônicos construídos e como isso é percebido pelas pessoas, etc. Tudo isso está nesses cursos. Então, eu convido você a fazer, né? Se inscrevendo nesses cursos, você recebe gratuitamente o link de um documentário que eu fiz sobre a obra do Oscar Niemeyer para os edifícios primordiais de Brasília, né? O nome do documentário é produzido por mim pelo canal Documenta, é Oscar Niemeyer, Sensibilidade e Erudição. Então, é um documentário, é um bônus e o conteúdo vai ajudar muito, sobretudo nesse curso, né, que fala da leitura da obra arquitetônica como obra de arte, né? Mas também esses cursos voltados para o processo criativo, né, da obra arquitetônica também vai ser uma ajuda, um conteúdo que vai ajudar muito a você entender essa questão da leitura e manipulação das formas, né? Então, deixe um convite para que você então se inscreva nesses cursos, também se torne um inscrito aqui nessa plataforma onde você, ou nesse aplicativo onde você ouviu meu podcast, para que você então fique, né, sempre atualizado com as minhas publicações também em áudio, né? Convido também você a se inscrever no meu canal do YouTube, né, Francisco Lawande. Então você vai ter inclusive vídeos promocionais dos cursos, outros cursos, talvez seja do seu interesse. Então lá no meu canal você poderá ver o que eu ofereço, né, em outros temas, né? São vários cursos, então convido você também a se tornar um dos meus seguidores pelo YouTube. E se você gostou, peço também que você divulgue entre seus colegas, né? A minha ideia é que esse conhecimento atinja o maior número possível de pessoas, porque são temas importantes, vão ajudar você no seu curso, na sua formação, até especialização também. Né? Gostaria também de deixar um espaço aberto, você pode, né, deixar comentários, então, de temas, né, que você entende que sejam interessantes, né, para serem abordados aqui em podcast, né, nos meus podcasts. Né? Então, eu estou aberto a sugestões de temas também, né? Caso você queira deixar uma sugestão, eu vou considerar, né, com toda atenção, né, e quem sabe transformar aqui num tema que também é de interesse de tantos outros estudantes de arquitetura ou arquitetos também, né? Então termino por aqui, agradecendo a sua atenção, espero ter oferecido um conhecimento importante, útil para você no seu dia a dia, na escola, nos seus projetos. Até a próxima.